Ah, do Luthor na prisão eu odiei. Uma coisa é o Luthor ser egocêntrico, a ponto de não perceber que o Clark é o super, mas eu não perceber que a própria dele... Então, mas faz parte da proposta. É a mesma coisa que a bolinha flutuando em volta do sol. E daí entra aquela coisa, ah, eu não compro. Cara, você não compra, a conversa acabou. Ponto. É, você não gostou. Isso. A conversa termina aqui, velho. Não tem mais nada que eu possa fazer. Mas pra quem não leu ainda, e quem curtiu, vale a pena a gente celebrar, cara. Porque, tipo, é uma história que traz toda uma proposta do personagem, toda uma proposta de ação, traz todo um jeito de olhar, mesmo no pior, porque, tipo, ele se desespera o tempo todo, tem situações que ele é superado o tempo todo, tem situações que não dão certo, a perda do pai e tal, e ele sempre tá ali trabalhando aquela coisa do espírito. Não, vamos fazer algo melhor, mesmo contra um mundo que não vale a pena, vamos tentar fazer algo melhor. E é o mesmo Superman que volta lá no DC 1 milhão, né? O Superman dourado é esse daqui. Porque ele vai pro final lá pro sol.
Isso.
E daí ele volta. E, cara, eu não li o DC 1 milhão. Fico com vontade, mas acho que vou deixar pra próxima vida. Agora eu gosto, cara. Eu acho bem, bem maneiro, cara.
Então, é que eu não... O personagem do Superman, desde sempre... Alguém falou aí que é o Christopher Reeve e tal... Eu já não gostava também. Quando eu era criança, até gostava do Christopher Reeve, porque eu fui ver no cinema, cara.
Sim.
Em 1979, eu assisti o Superman no cinema. O filme de 78, aqui, estreou um ano depois. Eu nem sabia ler e fui no legendado, porque não tinha dublado na época, sei lá porquê. E amei do mesmo jeito. Mas depois que eu aprendi a ler, cara, eu não conseguia, e continuo sem conseguir, comprar o Superman. A história do Superman. Quando ele tá na Liga da Justiça, até talvez. Mas os gibizinhos do Superman da Editora Abril são os únicos que eu não tenho. Que eu nunca tive, sabe? Nunca me interessou. Porque eu acho que o cara é tão super poderoso, é Deus, pode ter pra fazer o que ele quiser. Né? E também, vamos pensar que se você é um roteirista, deve ser muito difícil trabalhar com o Superman, né? Como é que você vai ter um...
Cara, eu estou no centro de Curitiba e estou ouvindo um panelaço contra Bolsonaro. Só queria fazer a referência. Continue.
Muito bem, isso é sempre bom, sempre dá um sorriso, né? Eu não consigo, porque eu tô aqui no pilarzinho e aqui não tem barulho.
Tá incrível aqui em volta, cara. Ele tá, disse que ia falar hoje, a galera tá batendo panela pra caramba e tão cantando coisas muito bonitas pros meus ouvidos.
Muito bom. Ó, daí o Tony tá falando que esse lance de ser bonzinho demais me incomoda, é isso que me incomoda também.
Mas, cara, bom...
E... Só que daí tem o Luciano também falando que a animação é muito bonita. Né? Eu não vi a animação, se bobear eu assisto.
Cara, mas
assisto.
A animação, acho
eu
que
não gosto.
Umas coisas muito, muito importantes pro gibi, assim, cara. Eu prefiro.
Ah, você viu?
Eu vi. Cê mas viu? Eu prefiro muito mais o quadrinho. Ah. Esse eu prefiro mais o quadrinho, porque eles tiveram que fazer um enxugamento, né? Pra colocar na animação. E, por exemplo, a do Zibarro, que eu me lembro, não tá na animação. O episódio do Zibarro todo. Porque.
Mas é o melhor.
São 12 historinhas, né? Que vai. Né, tá rolando o pronunciamento do excrementíssimo. Então, fora Bolsonaro. É. Vamos em frente. O Batman que é a galhofa.
Ó, boa, boa. Nossa, cara. Aí tem aquele Batman. Então, já que é pra escrachar, aquele Batman do Grant Morrison, dos novos. Sei lá qual que é o nome. Que o cara, não contente morrer, ele morre duas vezes. Ele toma um tiro do Darkseid, que é a coisa mais... É o vilão mais foda do mundo. Ele dá um tiro na cara do Batman, no peito. E o Batman só volta no tempo de onde? Sem poderes, ele vem vindo até chegar no século XXI.
Mas Escama...
Deus do Escama, céu, cara.
Essas coisas te incomodam?
Sim, sim.
Mas você gosta do Evangelho do Coyote?
Eu gosto.
Mas você não acha ridículo que é um personagem de desenho animado que aparece a mão lá do desenhista pintando ele na calçada, que não faz o menor sentido aquela história?
Mas é por isso. É porque ela tem o Deus Ex Machina. Ela rompe com a quarta parede. Daí eu compro a ideia.
E ele falar com o Morrison, falar com o Homem-Animal no final da história e depois trazer a família dele de volta. Mas é, porque daí fica aquela coisa, né? Esse argumento que tu usa ali contra um... Dá pra usar perfeitamente contra o outro também, né? Daí fica aquela coisa da preferência subjetiva, né? Porque, tipo...
Não, mas tem... É que, assim, o Deus Ex Machina na Grécia, ele funcionava, porque tava chegando no final, tinha que fazer alguma coisa, e aparecia o diretor, como o Woody Allen faz, né? No... esqueci o nome do filme do Woody Allen lá. Aparece... aí tudo bem, né? Está tudo escancarado pra você. Agora, você entra na diegese da história, que o Batman é um cara normal, cheio de dinheiro.
Mas você...
Na hora que você entra naquela diegese, não rola.
Cara, mas
não
rola. Na diegese do Morrison, o único que tá escrito que o Batman é um cara normal, né? Porque, pô, ele dá conta daqueles marcianos sozinho no braço.
É, mas é que é a diegese daí do Batman, né? Independente do Grant Morrison, né?
Que na real.
Que começa lá em 39 e vem vindo.
A única hora que o Morrison tratou o Batman como um cara normal foi no surto que ele teve no Asilo Arkham, cara. As fraquezas que ele mostrou quando entrou lá.
É.
Foi a única hora que ele mostrou assim: ah, é o Batman é um cara normal. Porque de modo geral, o Batman é um esquadrão do Bop, né, cara? Tipo, é isso, né, cara? Missão dada, missão cumprida, cara, vou subir o morro e
foda-se. Quem que foi que falou, cara? O Wallace, acho que falou que o Batman é igual. Aqui, ó. O Batman é igual o Superman. E é isso mesmo. Nossa, cara, essa história do Batman voltando, cara. Que a premissa é legal. Ele faz uma história no Velho Oeste, uma história nem sei aonde. Você faz um Elseworld, coloca o personagem lá e fica bacana. Mas fazer que aquilo é uma cronologia.
Sim. É coisa. Eu não posso falar porque eu não li, cara. E honestamente, essas daí eu não tenho vontade de ler, assim. Não tenho vontade. Porque tem limite. Eu acho que ele tem coisas muito boas. Eu acho que o fato de eu curtir ele pra caramba é que eu consigo separar. Eu vou falar de uma outra boa, que eu já falei outras vezes aqui. Mas eu reli esse final de semana.
Ah, esse eu não li.
Esse aqui não saiu aqui no Brasil ainda. É uma mistura de Lovecraft com magia, com viagem espacial, com Alien, o Oitavo Passageiro. Vai ter passeio. Aí todos os elementos de magia que estão aqui são elementos de magia cerimonial. Real, né? Estão nos livros do Aleister Crowley, estão nos livros da galera, assim, de magia, assim. Você tá aí? Você tá me ouvindo?
Espero que sim. Sim, estou.
Ah, tá, que deu uma parada, assim, achei que ele tinha caído. E daí, cara, isso aqui eu acho muito maneiro, porque daí ele é um satélite que está chegando perto da Terra, daí misturam elementos da narrativa do Lovecraft. Tipo, esse aqui eu acho duca, cara, e é uma história que termina, assim... poderosa, assim. E o legal é que o protagonista é um John Constantine genérico, né? Então é tipo assim, como se fosse o John Constantine explicando as coisas, não sei o quê. Só que o final da história não tem nada a ver com as do John, cara. É terror hardcore, assim, dos bons, cara. É o fim do mundo, assim, da pior maneira.
Bicho, o Vanderlei tá perguntando uma coisa ali pra você, Liber. Você leu o Klaus?
Li!
E aí? Eu não li, então...
Cara, eu não sei porque diz que tem mais coisa lá nos Estados Unidos, mas... É a história fantástica em que o Papai Noel é um cara fodão. E eu não achei ruim, mas
o Klaus é o Papai Noel mesmo?
É o Papai Noel mesmo. É o Papai Noel fodão. Isso aqui é o Papai Noel. Né?
Papai Noel é a versão assim, Batman de
você ser.
Ou como
ser
o Wallace coloca. Você,
o Klaus, cara, derrota o Hulk, derrota o Superman e vem me falar: ah, mas o Batman é mais real, mais palpável. Cara, o Batman
genial,
nunca foi real,
genial.
Cara.
É isso aí.
Batman, o melhor Batman que eu vi nos quadrinhos, não é o melhor, mas assim, nessa proposta, foi o Batman Terra 1, do Geoff Jones, que o cara se arrebenta pulando de um prédio pra outro. Ele quebra a costela, daí ele tem que parar 3 dias pra sair, pra se recuperar. E daí, tipo, é que é o Batman que não, ele não vai enfrentar duas pessoas ao mesmo tempo, porque ele não dá conta de duas pessoas ao mesmo tempo. E quando ele tenta, ele apanha. Então, assim, o cara considerar isso acaba com toda a graça do videogame, acaba com a graça do personagem que a gente se projetar, mas é o Batman pé no chão. Não faz sentido. Não se jogue na frente de uma arma. Você vai levar um tiro e vai morrer. Você não vai desviar das balas. É um Batman que se fode, assim. Se fode muito. Mais que o Demolidor, até. Cara, eu acho divertido isso.
Do Batman, eu gosto do Messias. Eu acho que o Messias é legal, porque ele é derrotado de um jeito mais massa. Mas continua falando do Klaus aí.
Não, e o Klaus, cara, vou ser sincero que eu não lembro direito da história, bicho. Tem um demônio que ele vem buscar as crianças. Isso daí também é mitologia lá, mitologia, cultura nórdica. Que, tipo, eu não sei qual que é o nome da criatura, mas assim... Tipo, é o anti-Papai Noel. Se o Papai Noel vem num dia e leva presente pras crianças, ele vem no outro dia e leva as crianças que foram ruins. É um demonhão, assim. E ele enfrenta esse demonhão, ou sei lá como é que é o nome do
Klaus.
O Alice tá falando, eu só quero fazer um parênteses que eu gosto do Batman na Terra 1 também. Mas, assim... é uma história de ação, né, cara? É uma história de fantasia. Ele vai enfrentar lá as dificuldades e vai vencer no final. É o que eu consigo lembrar. Eu não lembro se tem alguma coisa assim, uau, né, de falar.
É, o Pedro tá lembrando que o Messias é escrito pelo Jim Starlin, né? É, mas o Jim Starlin também, de vez em quando, dá umas pisadas na bola. Só que eu acho a produção do Jim Starlin melhor do que a produção do Grant Morrison. Mais regular do
que
a do
Grant Morrison. O cara arrisca, né, velho?
O top do Grant Morrison... Não, é que o top do Grant Morrison é mais top do que o Jim Starlin. Mas o baixo do Grant Morrison é mais baixo que o Jim Starlin também. O Jim Starlin é mais regular, assim.
Cara, aqui eu tô chegando no final, rapa de tacho, tá? Esse Joe e o Bárbaro eu gosto.
Falta
o... Tá, a arte do... Mais por causa da arte do Sean Phillips... Sean Murphy. E eu não curto, cara, porque eu já tentei reler isso aqui, eu li uma vez, foi modorrento. A história não me encanta, não me cativa. É, eu gosto do desenho, eu gosto do roteirista, mas, cara, não. Eu tenho, não me arrependo, mas não releria. Não recomendaria.
Não vai doar, mas também não releria. Não vou doar,
mas eu gosto, mas sei lá. E esse Quarteto Fantástico também eu não consigo reler, cara. Ele escreveu uma minissérie em quatro partes.
Nossa, eu nem sabia que ele tinha feito algo.
É, ele fez em quatro partes, assim, com desenhos do Jay Lee. Não Jim Lee, Jay Lee. Eu acho muito bacana.
O Jay Lee de vez em quando faz umas coisas legais, mas de vez em quando também... É. Não sei se é o arte finalista e tal, mas...
Mas esse aqui, cara, eu acho foda porque, tipo, eu tentei reler, eu não consegui. Não é que seja ruim, é que falta de interesse. Tipo, comecei a avançar, daí tipo, não, vou ver outra coisa. Daí foi... E aqui agora tem os Morrison que eu acho a pior coisa. Pior
do mundo.
Foi aquele Morrison, assim, que eu terminei de ler. E eu, puta que pariu, seu...
Você quer o seu tempo de volta, né?
Tá. Não, eu quero uma máquina do tempo.
Você ganha.
Eu quero uma máquina do tempo pra voltar lá atrás, pegar o Morrison pelo ombro e falar, não faça isso. É isso que eu queria.
É.
A Mulher Maravilha da Terra
1. Nem sabia que era ele.
É ele, cara. Assim... Apenas não. O volume 1 eu já acho ruim. Agora, o volume 2 é ruim? Ruim? Mas ruim é assim que você passa mal de chamar os vizinhos pra acudir, cara. Isso aqui. Não. Porque aqui ainda era só desconfortável, inoportuno e ruim. Mas aqui, velho. Aqui, tá um troço assim que você tá lendo, assim, e daí você... Sabe assim, você tá lendo de mim, você... Vontade de pegar o cara, assim, sabe? Dar um cascudo nele, dar uma surra de remo no Morrison, cara. E puta que pariu, cara.
O melhor foi ficar tão ruim que tem que chamar o vizinho pra acudir. Eu não tô conseguindo parar
de... Não, mas é, cara. Pô, você não tem noção. Esse primeiro ainda é ruim, bosta, beleza, mas esse aqui vai além, velho, ele vai ao quadrado, ele é tipo assim, é você comparar o X-Men 2 com o X-Men 1, só que o que lá teve de bom, aqui teve de pior.
Sim, e eu não só tô, o contrário.
Não é só questão de tipo, o que ele faz com a imagem da Mulher Maravilha, como ele não consegue construir, transformar ela numa personagem interessante, mas é os tempos, o ritmo, ele gasta um tempão pra explicar coisas que não são relevantes. Gasta um tempão de diálogos que não fazem sentido. As coisas, ações dos personagens mudam de uma hora pra outra. Entram em contradição. A Diana faz umas coisas que são estúpidas demais. É assim...
É.
E por fim...
Tem
o Super
Deuses. Pior ainda.
Não, Super Deuses...
Ah, o livro!
O Super Deuses eu gosto. O Super Deuses eu gosto. Cara, eu tenho, acho que mais coisa do Morrison aqui em casa.
Que é o Verdade Tropical.
Essa pilinha aqui, esse aqui é o Verdade Tropical do Grant Morrison, cara.
Verdade Tropical não, é...
É a Verdade Tropical.
Noites Tropicais.
Não? Noites Tropicais?
Ah, é, o Verdade Tropical do Caetano, né? Noites Tropicais e do Nelson Motta.
Grant Morrison...
Falando do Nelson Motta.
Por causa desse livro aqui, eu digo Caetano Veloso... Não, o Grant Morrison é o Caetano dos quadrinhos, cara. Que ele escreve um trabalho explicando como é importante a vida dele pra mídia. Mas tudo bem. Curiosidade... Deixa eu ver, outra transmissão mantida, quadrinhos na... Que nem os da Liga. Cara, esse quadrinho tem coisas interessantes, mas mal feitas. É, cara, eu sei que, assim, regra geral, esse gibi da Mulher Maravilha, eu não curti. Eu acho que dá pra fazer coisas boas com Mulher Maravilha, sim. Acho que dá pra fazer coisas boas com a Liga. E acho que tem muita coisa boa da Liga. Aquelas que eu mostrei aqui, eu gosto. Gosto da Liga
Cômica. Mas a Mulher Maravilha, o que tem de bacana tirando o George Pérez na ressuscitação dela lá nos anos 80?
Bom, aí já tem bastante coisa, né?
Então, e o que que teve de legal, né, depois disso?
Não, não, teve essa fase aí. Mas não, dela mesmo eu não conheço, cara. Eu não conheço pra falar. Tem um agora que é Terra Morta, que acho que saiu, que é um artista independente que faz a Mulher Maravilha num mundo apocalíptico, assim, que tem todo um jeito, assim, de Mad Max, assim, que eu tô curiosíssimo pra ver.
Ai, caramba, mas eu acho que a gente tem que dar o tchau, hein, Liber?
Ok.
Então, beleza. Então vamos dar
senhoras,
tchau.
Senhores, muito
tchau,
obrigado
pela tchau, companhia. Galera.
Até a próxima.
Valeu. Adiós.
Aê, até mais.